Senhoras e senhores, aqui mais uma semana do Popcast. Eu sou Vinícius Félix e essa semana estou com ela, Dora Guerra.
Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei em que horário estamos sendo ouvidos.
Podcast é assim. Hoje o Lúcio Beira não está aqui, como a gente vai falar de um assunto que talvez ele não pudesse contar todas as verdades, ele optou por não participar. Talvez ele apareça aqui no meio dessa gravação e fale alguma
ele
coisa.
Ele não aguenta mais o Pop Load, ele optou por sair fora.
Não, eu tô falando do Primavera Sound, que causou muito lá na empresa, né? Na nossa querida Time for Fun. E que foi revelado lá na Up. E por isso que vai ser nosso principal assunto dessa semana. Junto com outras coisas. Com outras coisas que a gente vai falando aqui no nosso papo aleatório. O podcast é tocado, né, na mixagem pelo Rafael Bertazzi, que está bombando mais do que nunca. O seu remix do Sandy Júnior que a gente anunciou semana passada tá saindo na imprensa, ele tá aparecendo, ele saiu na Pop Load, né, por lógico, né, mas outros sites aí começaram a repercutir. E eu vi, Dora, não sei se você viu isso, sabe quem aprovou o remix?
Quem?
Júnior Lima, ele mesmo.
Ué, então acabou, então,
acabou, né?
Então é oficial, é só questão de tempo até ser lançado oficialmente.
Eu acho que vai entrar no... Quando relançar, quando a Sandy Júnior começar a relançar os discos, tá ligado? Ó, tem os outtakes e o remix. Pá!
Foda,
tem que foda. Ver só se a Courtney Love vai liberar. É. Mais difícil. Mas vamos que vamos. Então, Bertazzi, puxa a trilha e vai começar esse episódio do Popcast agora. Agora, Derra, a gente tem que começar essa conversa de hoje com a notícia triste da semana, que foi a morte, a gente perdemos João Donato aos 88 anos, né?
Foi, 88. Eu acho que vale um comentário desde já, né, assim, de é muito triste, é uma perda, mas, pô, o cara tava fazendo turnê, sempre com aquele bom humor, e lançando disco pelado na capa com Jarvis Macalé até outro dia, morreu aos 88 anos, tendo feito de tudo. Então, é um privilégio, assim, eu acho. Eu acho que foi uma...
Totalmente.
Todas as perdas que a gente teve que foram meio indigestas, essa foi uma perda que eu acho, assim, digna, sabe?
Sim, sim, total. E eu até escrevi isso, que, tipo, a postagem que foi feita no Instagram, anunciando e tal... Foi uma imagem de um sol, sabe? Com um pássaro. Sim. Super a cara dele, tipo, solar, né? Tipo.
É.
Ele já vinha mal, né? Eu até. Ele era um cara tão ativo, né? Que tipo, ele ficou internado vários dias. Aí ele voltou pra casa e já tava tocando piano. E gravaram ele tocando pra caramba, assim, tipo, perfeito, sabe? E pouco dias depois ele voltou a ser internado e depois não resistiu. E a. Né, fora a história linda dele, isso que você falou, realmente, né, tipo, tem lá o Abed Donato dos anos 70, que é um descasso, Quem é Quem, que foi muito lembrado esses dias, né, de 73, mas, tipo, o Serotonina de 2022, que era o descasso só dele conversando com novos autores, com novos parceiros, e o Síntese do Lance, que é ele, Jardim Macalé, pelado.
Ele tava
tão por aí que, tipo... Que, tipo, tem até uma notinha que envolve a gente, assim, quando a gente premiou uma música no Top 50 do Serotonina, ele comentou num show, pô, me falaram que saiu num tal de Pop Load aí, muito obrigado, sabe? E aqui a gente ficou louco com isso, né? Falei, pô, foi um dos meus grandes feitos, só isso.
Até uma coisa que eu lembrei aqui, enquanto a gente tava conversando, eu vi ele com o Jarvis ano passado na
isso que eu te perguntar, você, eu nunca vi ele ao vivo, você viu, né?
Eu vi, eu achei ele, assim, muito doido isso, tipo, com uma certa dificuldade de falar, não era nem de falar, era de dicção, sabe? Mas que denunciava um pouco a idade, mas de humor, de tocar piano, de, sabe, ele sempre teve essa jovialidade, eu dava pra sentir isso muito, era muito... vivo nesse sentido. E eu vi ele, quem abriu pra ele foi o Haroldo Bom Tempo, que é um cara daqui de BH, eu conheço, e que tem um trabalho mais de bossa, samba, etc., apesar de eu ter, tipo, minha idade, 25 anos. E aí, no que... acho que foi ele que ajudou a trazer o João Donato pra cá. E no que o João faleceu, saiu notícia que parece que o Haroldo vai lançar uma música com o João Donato. Eles têm uma parceria pra sair. Que então, demais, achei demais. Isso muito legal, assim, muito... acho que também outro sinal muito foda, assim, sobre o João, é que o cara tava até o fim da vida procurando gente nova para colaborar, e gente, sabe, não só grandes nomes, e gente já... Mas, sabe, o Haroldo Bontempo, que é daqui, que tem um nome, mas não é uma coisa, assim, né, super conhecida. Então, cara, é muito admirável, assim, acho que ele conduziu a vida muito admirável, e a carreira.
Tipo assim, recentemente ele apareceu no disco da Tulipa Ruiz, ele apareceu no disco do Matheus Aleluia, do Gilberto Gil, do Silva. Esses dias mesmo ele tinha lançado o single com alguém, agora eu não tô encontrando aqui, quer ver? Tipo um remix também com um artista super jovem, mas depois eu vou achar. Então ele era esse cara. E isso que você falou da respiração dele é engraçado, porque ele já é um senhor há muito tempo, né? Então você vê as entrevistas dele já agora com 60, 70, ele já tinha uma certa dificuldade de respiração, do corpo assim mesmo. E eu fui ver uma entrevista dele, que é um barato, dos anos 90, no Jô Soares, da época do SBT. Que o Jô Soares dos anos 90 era muito especial, porque era a abertura do Brasil. Então, tipo assim, meio que ele entrevistou muita gente histórica que estava voltando ao Brasil, porque o Brasil estava saindo da ditadura, né? E o João, coincidência ou não, ficou fora do Brasil nesse período, assim, não por questões políticas, mas por um autoexílio, assim. E ele volta e ele tá magro, jovem, né, porque era anos 90, mas ele já tinha os tics todos, sabe, ele era o mesmo humor, então eu achei muito engraçado ver ele mais jovem, assim. Eu nunca tinha, acho que, visto uma imagem tão, de tanto tempo dele, assim, falando, e tem uma coisa que eu adoro na entrevista, que ele chega assim, o Jô Soares fala: com vocês, João Donato. Aí o João Donato entra, primeira coisa que ele fala: pô, Jô, tem um cigarro aí? Aí o Jô: lógico, mas esse aqui fede, hein? E aí ele vai lá e acende, os dois ficam fumando na entrevista, na TV.
Ah, tá... os anos 80.
Coisa linda.
Ah, excelente.
Mas é isso, salve João. Se você ainda não ouviu o João Donato, ouça. Fica a minha dica, vai pelo Serotonina, vai no Síntese do Lance, depois vai lá no Quem é Quem, nos clássicos, e você vai encontrar um músico maravilhoso. Ah, e outra dica. Vou dar outra dica sobre o João Donato, que essa é para você que já é mais aficionado. Acho que você vai gostar, Dora.
A dica Nassif, em níveis, já posso mais.
Em níveis. O Nassif, que é um jornalista de política, né, fez um texto desancando o Rui Castro, culpando o Rui Castro de falar que o João Donato inventou, é um dos inventores da Bossa Nova, que ele falou que o João Donato tem nada a ver com a Bossa Nova, e é um testaço. Depois vocês procurem aí na internet, se você já é da turma que discute ali uma Bossa Nova, o que o João Gilberto inventou, o que ele não inventou. Fica aí para o nível avançado a minha dica, porque é um texto polêmico.
Não, eu tô lendo agora o livro do Rui Castro, o Chega de Saudade.
Aí, ó.
Eu não sei o que eu faço primeiro.
Vai no Rui Castro, depois vê a crítica, porque senão vai estragar a sua experiência com o Rui.
Eu vou começar a ler e ficar assim, será que é mesmo?
Será que é mesmo? Eu te adianto qual que é a crítica. Tipo assim, o Nassif fala que o Rui Castro acredita muito na tese, que seria do Ronaldo Bosco, que, tipo assim, a Bossa Nova inventou o Brasil. Que dá uma ignorada no passado. E que não é bem assim, sabemos. É. Inclusive, o próprio João Gilberto tanto sabia que tocava música dos anos 40, dos anos 30, enfim. Aí a treta vai longe. Vamos falar de outra treta agora. Uma treta que veio se arrastando por meses. Tinha gente que já não estava mais acreditando que ia rolar. Né? Nesse podcast mesmo discutimos muitas vezes. Mas agora é oficial, vai rolar, tá tudo certo, fiquem tranquilos. Vem aí o Primavera Sound. Primavera Sound 2023. E eu vou anunciar aqui o line-up, vou falar todos os artistas. E a Dora vai me falar assim: gosto ou não gosto?
Ai, meu Deus.
Tá, depois a gente fala. Vou anunciar rapidinho todos. Ó, uma gravação de rola entre 2 e 3 de dezembro de 2023, no Autódromo de Interlagos, certo? Headliners, The Cure, com quem a gente já sabia, né? Robert Smith pediu para ser anunciado antes, falou, meu, vocês estão... Deu uma cobrada. Pet Shop Boys, Beck, e aí é uma surpresa que ninguém estava esperando. The Killers, direto...
Mas ele entra no, em lugares, né? Entra em vagas.
Falaremos disso, falaremos disso, porque tem uma ausência aí que você vai notar daqui a pouco, porque depois vem a Grimes, que já era esperada também, Marisa Monte, representando aí o nosso Brasil, brasileiro, Bad Religion, The Blessed Madonna, outra surpresa, Cansei de Ser Sexy, voltando mais uma vez, a Carly Rae Jepsen, queridinha do pop, The Hives e a Rosie Murphy. Gostou dessa, hein, Andora?
Sim.
Aí no terceira linha, Black Midi, Dorian Electra, Marina Sena, Muna, Off, Slow Dive, Soccer Mommy e Toque Monster. Legal também, né?
Sim.
Uma terceira linha de respeito. Aí depois, a última linha. Aqueles nomezinhos que você já tem dificuldade de paler, você aperta o olho. Uhum. Aie, gostei muito.
Sim.
Nelson de Edgar. El Mato An Polícia Motorizado, a banda, acho que é argentina, né, se não me engano. Getúlio Abelha, Just Mustard, que é uma banda holandesa também, se não me engano. Marina Erlop, Matheus Fazendo Rock, direto de Fortaleza. MC Bin Laden, faz o gesto do Ronaldinho aí pra mim ver. Puerto Candelaria, Sleep Mummy e The Twilight Set, fora outras atrações que vão tocar pela cidade, tipo o Shankut, o Metric, a Bia Ferreira, Carlos do Complexo, Terra Plana, Luísa Lian, Pluma, DJ Playero e a Lucrecia Daut. Fora algumas outras coisinhas que se repetem, que estão no festival e também vão tocar em datas isoladas. Sua avaliação, Dora Guerra, gostou ou não gostou do Primavera Sound? E, como a gente cantou a bola aqui, nada do Blur, hein?
Nada do Blur. É, esse nada do Blur a gente já sabia, né?
Já.
É, e eu não sou lá muito doida com Blur. Não, eu sou, já falei isso algumas vezes, mais gorilas do que Blur, só dessa geração. É, eu gostei muito do line-up, na verdade. Eu achei a surpresa do The Killers uma boa surpresa. Eu gosto deles. E eu gosto, eu acho que eles são muito... Cara, como dizer isso sem ofendê-los, né? Uma espécie de Coldplay do indie rock, mas menos espetaculoso, mas eles ainda sabem fazer um bom show. É isso que eu queria dizer. Tipo, acho que eles vão... Mesmo para quem não gosta, eu acho que é um show... É, um show, né? Um espetáculo e tal.
Luzes.
É.
Explosões.
Luzes, explosões, música.
Hits, né?
E tal, é. The Cure já tinha gostado, Pet Shop Boys eu adoro. É, Beck deve ser um ótimo show. Grimes, Marisa Monte eu achei muito legal. Ela tá aí na, nos segundos headlines, assim, eu acho muito massa.
Eu também gostei, porque o show solo dela tem quase um preço de festival, então eu adorei que ela vai estar num festival.
Uhum. E ela merece esse espaço, ela tem tamanho para esse espaço. Totalmente.
O Tribalista já tinha ocupado esse espaço, né, num Lola. Sim, então acho que casou legal.
É, e tem os nomes menores, são muito legais, os nomes nacionais são muito legais. É, eu achei um bom line, assim, eu acho que a gente, na hora de analisar esse, a gente não pode comparar com o do ano passado, porque o do ano passado tinha muitas questões, produtores diferentes, um local diferente, o que significa que tem que ter atrações distintas, e tinha, por exemplo, o palco no auditório, aí chamava a galera mais cabeça. Agora é outra proposta. E tinha uma coisa também do festival estar chegando, que eu acho que pesa também, assim, de quando o festival chega, eu acho que tem que ser muito impactante. E esse ano tiveram várias questões, né? Inclusive o Blur e tal. Eu acho que eles acharam boas soluções. Eu não tenho que me preocupar com vendas, nem você.
Não.
Então, a parte que me concerne, que é gostei ou não gostei, eu gostei.
Eu também gostei. Eu tô com você nessa do Bruno. Eu vi muita gente sentindo a ausência, né? Porque para as pessoas foi uma surpresa mesmo não ter. Já vinha sendo uma polêmica essa semana, porque o Alex deu uma entrevista pro Tenho Mais Discos Que Amigos, falando, pô, ninguém chamou a gente, que é, né, a parte polêmica. É. Talvez ele não saiba, mas a banda negociou com o Brasil, isso não é segredo, tá lá no post da Popload, o Lúcio detalhou, a banda negociou com o Primavera Brasileiro, eles vão tocar em outras edições aqui pela América Latina, então foi chegado num acordo. É o que a gente pode contar aqui, sem ser demitido, enfim.
Ainda defendendo também a firma, entre aspas, né? É, eu acho que, assim, a gente tem que levar muito, pensar muito antes de sair atacando as pessoas, saber? Por quê? Eles não são burros a ponto de pegar uma atração que é headline de uma franquia e ignorar. E não fazer o possível para que ela aconteça.
Exatamente.
Tem outras questões envolvidas. Mas, assim, eu achei muito... O cara jogou verde para colher maduro e conseguiu, né? Assim, ah, eu não fiquei nem sabendo. Amor, você leu seus e-mails? Sabe? Eu não tenho como falar que eles não foram procurados. E aí, eu acho que foi feito o possível... E tem muitas outras questões aí. Então, antes de sair, né, xingando todo mundo, tem que pensar nisso.
É, foi uma declaração que acho que ressoou mal, né? Porque, tipo, não é verdadeira, né? Tipo, o cara deu um miguezinho. Eu até achei que fosse a última chantagem pra, tipo, pô, agora com essa pressão vocês vão contratar a gente. E não funcionou. Tudo bem. É. Imagino que já tinha. Agora que deu resultado, né? Imagino que ali eles estavam também chutando o pau da barraca, tipo, ah, vocês brasileiros aí também. Mas acontece. Eu também. Mas eu tô com você. Eu acho que não faz grande falta, sabe? Tipo, primeiro, que eu já vi. Há 10 anos, tá ótimo. Não é transcendental, sabe? É legal, mas não é necessário, sabe? Então tá tudo certo.
E o Albert, que vai estar aqui na América Latina, quiser passar aqui e fazer um feat ali com o MC Bin Laden, aí pode ficar à vontade.
Aí,
eu adoro aquela música do Gorillaz com ele. De resto, eu tô de boa, mas meus pêsames aos fãs do Blur, claro. Eu simpatizo.
Uma coisa que talvez possa ser criticada. É que tem menos brasileiros do que a gente gostaria, eu acho. Sim. Tem muito brasileiro. Mas também. Eu não sei se eu fiquei com essa sensação, porque eu não contei. Não dei uma. Não fui tão. Não chequei. Eu fiquei com a sensação que do ano passado foi maior, tinha muita coisa, né?
É, esse foi mais compacto. No ano passado, eu acho que foi o dobro de atrações. Mas é isso, tinha mais palcos, com certeza. E eu não sei como é que vai ser horários esse ano, como é que vai ser essa distribuição. Ano passado foi até meio esquizofrênico, tipo, se você queria ver muita coisa ali, já era, você ia perder muita coisa. Então eu acho que a proporção deve estar parecida, assim, de brasileiros e gringos.
Eu fico sempre achando que a culpa é minha. Porque eu sou egocêntrico mesmo, eu acho que o mundo gira muito melhor. Então, tipo, a gente elogiou muito a IE aqui. Então, eu vi um show dela pequenininho aqui na minha cidade, Ribeirão Preto.
E agora ela tá vindo.
E vi ela na primavera, sabe? Assim, ah, ela chegou lá, que foda, sabe? Porque é um trabalho que merece esse espaço.
Sim.
Tipo assim, agora, todo mundo que vai ver esse show, assim, experiência própria. Eu vi duas vezes já. É um showzaço, é muito legal. As músicas dela são muito legais, ela tá brilhando, e agora vai tocar num palcão, então dito e feito, vai dar certo. Gostei muito de ver o Matheus fazendo rock também, porque é um dos discos do ano.
Sim.
O Matheus é um artista muito interessante. Esse dia foi dia do rock, né? Eu vi até amigos postando, tipo, ó, se tem um disco de rock que interessa no Brasil, é o Matheus. Então, tipo assim, ele sendo um cara independente de Fortaleza, tocar num grande festival de São Paulo, é uma conquista muito legal. Tô ansioso para ver. A gente já falou da Marisa Monte, né? Fico ansioso também para ver uma artista gigante nessa, nesse lugar que é dela, porque a gente esquece, né, que a Marisa ela também é um pouco indie. Né? Até a Liv, que agora tá na Billboard, falou, pô, que é esse Reflect What You Are aí, que é o bordão do Primavera, que acho que é uma música do Velvet, né? Quem gravava Velvet no Brasil? Marisa Monte, pô. Quando fez lá o... É, como é? Your Pale Blue Eyes, né? Então, tipo, ela é a nossa indie, que lógico estourou Tribalistas e tal, e vários hits de rádio, mas ela é aquela menina que fazia cover do George Harrison, no disco, né, toda alternas. Ela é a nossa Marisa Monte, então cabe muito. E tem a volta do Cansei de Ser Sexy, que...
Ah, sim, é verdade.
Eu vi no Popload em 2019, acho, e foi bem legal. Você viu, Dora, ou não?
Não. O que eu tava fazendo em 2019? Não sei, mas não ouvi. Acho que eu tava juntando dinheiro pra alguma coisa.
Foi bem legal porque era o governo do seu Jair, né? Aquela merda. Generalizada. E aí a Love Fox aparece com a camisa do MST e faz toda uma performance comum, assim. E pelo que eu entendi, a banda vai aparecer com uma configuração nova. Eu vi o Chuck Hipólito, que namora agora a Love Fox, né? E tem o Toon, que é a banda deles. Parece que ele vai tocar bateria nessa versão. Então, tipo, eu não sei. Eu imagino que as outras meninas também vão colar. A gente não tem esses detalhes, mas é mais um retorno, sei lá, bacana, brasileiro, e faz esse apelo nostálgico. E a Marina Sena, eu acho que Festival Brasileiro tem que ter a Marina Sena, nossa maior artista desse segmento, né?
Ela vai tocar nos outros também, eu acho, na Argentina.
Verdade, tem isso.
Então, aqui ela é um must, mas...
Ela é quase uma atração internacional, então.
É, mas ela virou uma atração do Primavera Sound franquia, que é muito foda, né?
Eu acho que o Bin Laden faz aí um papel legal de pôr o funk dentro da parada, que sempre é... A gente sempre fica cobrando, né? Tipo, podia subir mais aí o line-up, podia trazer mais uns três e misturar mais, de um jeito mais legal aí. Mas ele vai dar conta do recado, é lógico.
É, eu acho que em curadoria o ano passado tava mais eclético, né? Assim. E eu acho que era muito diferente também. Esse ano tá mais velho.
Eu acho que ano passado fez uma coisa que a gente até comentou na época, né? Que era muito... Umas apostas que deram muito certo, né? Tipo assim, artistas que a gente falava assim, meu, ninguém no Brasil conhece a Phoebe Bridges. E, tipo, tava multidão de fãs lá.
Sim.
Ou a... Como chama a outra? A Caroline Polachek, tipo. Né?
Ai, não.
Então, esse ano ficou um pouco mais... mainstream. Não sei. Não tem uma Bjork ali fazendo, tipo, trazendo a sofisticação, né? Mas eu acho que também é culpa do The Cure, gente, porque o show deles vai ter 3 horas e...
Nunca mais ninguém.
É 3 artistas que você não pode chamar porque não vai dar tempo. Então é isso aí. Se conforme. Ô Dora, vou fazer uma pergunta pra você. Já viu Barbie?
Já viu o quê?
Barbie.
Não. Não. Eu também. Bloqueei a palavra no meu Twitter, porque eu vou ver terça-feira. Não quero saber.
Você bloqueou?
Claro, não quero mais spoiler, não.
Você é radical, hein?
Uai. Depois de terça-feira, eu desbloqueio, mas eu não quero tomar spoiler, eu não quero saber uma piada antes da hora. Já saiu coisa demais, eu já vi tudo.
É, eu também, eu li uma resenha que me indicaram, porque era um gracejo, mas o cara contou mais do que eu queria saber, assim. Aí eu fiquei meio, pô...
Tá
então
vendo?
Parei de ler também. Não cheguei a bloquear a palavra do Twitter, mas parei de ler sobre. Agora, uma coisa que a gente pode dar um spoiler de leve é que tem uma música da Billie Eilish no filme. A Billie Eilish é foda, né? Porque, tipo assim, ela vai fazer um show, ela vai no Zane Lowe. ela lança um disco, ela vai no Zane Lowe. Ela lança uma música.
Ela vai no Zane
Lowe. Vai no Zane Lowe. E dá uma entrevista assim, tipo, ela lançou uma música, vai ser uma entrevista de 5 minutos, porque é o que dá pra falar de uma música. Não, ela ficou meia hora e contou da vida dela inteira, que tá mudando a perspectiva dela, porque essa música vai, fez ela perceber que, tipo assim, porque ela ficou meio impactada com o filme da Barbie.
Sim.
Ela viu antes a Greta Gerwig.
Essa música é um certo spoiler, né? Assim,
é um certo spoiler.
Mas eu acho ela um spoiler que a Barbie vai surtar e vai ter uma crise existencial. É spoiler. É linda, é isso. Linda.
Não é tão spoiler porque no tem um dos trailers mostra lá elas já dando uma surtadinha, né? Mas a música é tipo assim, basicamente, o nome da música, né? Como que é mesmo? Deixa eu ver aqui.
What was I made for? Pra que isso, eu fui feita?
Pra que eu fui feita, né? Você boneca ou você simplesmente uma pessoa? Pra que você foi feita? Né? Que acontece quando o seu mundo, a sua ideologia se desmancha na sua frente e tudo perde a razão inicial, mas também ganham novas razões, né? E aí acho que a viagem da Billie é tanto sonorizar o filme, a temática, quanto também falar de si, tipo, meu, que é, que é o que ela falou pro Zane Lowe, tipo, a partir daqui eu vou fazer o que eu quero. Que é uma coisa que eu já sentia que ela já fazia, meio, tipo, ela nunca... Sim. Mas talvez venha aí uma fase mais radical da Billie Eilish, tipo, meu, tive a minha cota de superstar e tá bom. É,
eu acho também que tem uma coisa muito de ela ter passado por esse momento ainda adolescente, virando adulta, que acho que não é só, tipo, o que mandaram ela fazer, mas o que ela achava que ela tinha que ser e o jeito que ela acha, porque quando você é adolescente, você acha que tem um jeito certo, um jeito cool de se portar. Então, às vezes, ela também olhou e falou assim, ah, eu não quero mais tentar ser uma coisa, sabe? Eu vou só... E ela é naturalmente descolada e divertida. Então, assim, eu confio muito em qualquer caminho que a Billie Eilish seguir, assim. Eu acho ela muito...
Não, e ela eu gosto muito, né? Como boa artista pop, ela dá uns recados com o visual. Tipo, aí ela apareceu toda com a camisa, com um tênis bizarro. Tipo assim, pra meio que, sabe? Dá uns recados. Aí que tá. Aí ela apareceu esses dias de roqueira, All Star, camisetão preto, pra fazer uma participação no show do Paramore, né? Porque ela sendo uma moça de 21 anos de idade, ela era fã do Paramore. E aí ela postou no Instagram, você viu isso? Ela dançando.
Bonitinha!
Eu fiquei em choque, ela subindo numas fitas ao som de uma música do
Paramore. A Billie era ginasta, né? Ela parou porque ela teve uma lesão, sei lá, no joelho, sei lá, uma coisa que não deu mais pra ela continuar. Mas ela dava altas, né? E aí eu vi já ela subindo naqueles lenços, assim, esqueci o nome disso, minha amiga faz isso. É, mas subiu aqueles panos e ao som de All I Wanted. Anos depois, tá lá ela no palco, cantando mais ou menos, tá? Porque eu achei até digno da parte da Billie, que ela subiu no palco com a Hayley, cantou o verso, mas o refrão, que é aquele refrão dificílimo, ela deixou a Hayley pegar. Porque aquela é a hora da Hayley, né? Convenhamos.
Não, não tem nem como fazer aquele berro, né? E tipo assim, pelo que eu vi, é aquela coisa, né? O artista tá fazendo uma turnê pelos Estados Unidos... E os Estados Unidos, gente, é um grande Brasil, né? Então, quando você chega lá na... Quando você chega lá na São Paulo, no Rio de Janeiro deles, que é Los Angeles, colam os artistas no show, né? Então, tipo assim, ah, estou aqui em Los Angeles fazendo um show, a Billie Eilish cola lá e dá um alô, né? Depois eu vi que, acho que, na última música, as meninas do Muna também apareceram pra fazer uma farra lá. Então, tipo,
divertidíssimo.
Mas eu fico imaginando o impacto, né? Você tava vendo o Paramore, tipo, já é um pô, gigante. Aí vai um artista mais gigante, né? Fazer uma participação. Eu começaria a chorar, assim, só pela surpresa.
Mas esse povo é acostumado. É igual quando eu encontro celebridade na rua, isso vira história pra mim por 6 meses. Aí você comenta com qualquer carioca e eles ficam assim. Amor, eu vejo Caetano Veloso todo dia estacionar no Leblon, sabe? Então, assim, pra eles é a mesma coisa. Eles ficam tipo, ah, Billy, tá aí, senta.
Grande Billie Eilish aí do bairro aí.
É, eles estão muito acostumados, eu acho. Assim. Claro que eles ficam felizes. Inclusive, o vídeo lá da menina, tem uma menina gritando. What? What? Mas, assim, de modo geral, eu acho que eles estão bem acostumados com encontros desse porte, assim.
É, acho que quando a Billy tocou em Los Angeles, tipo, foi o Dave Grohl.
É.
Vou tocar aqui, My Hero.
Tô fazendo nada aqui perto de casa.
Beleza, então. Esse episódio, como tá, a gente tá só em dupla, né? A gente vai encerrar um pouquinho mais cedo, né? Que a garganta aqui já tá seca, já. E vamos pro bloco das dicas correndo. E eu e a Dora, a gente vai se virar aqui dando dicas especiais pra vocês preparar pra sua semana que vem por aí. Grande Bertazzi trouxe a trilha. E Dora, qual foi a pessoa mais famosa que você já trombou na rua?
Ah, ou na sua vida? Eu não contei muitas pessoas famosas, não. Agora, você não sei, esqueci todas as pessoas, né? Não pode perguntar assim, você sabe.
Achei que era roteirizado esse podcast, que isso. Tá bom, então. E dica, você tem, Dora?
Eu tenho, eu não sei se eu tinha falado, eu acho que eu não falei.
Ah, você falou, tudo bem, vai falar de novo.
É, tá. É porque eu guardei essa dica porque eu tava esperando sair o álbum, que é da Jasmine Godoy, eu falei? Lembra se eu falei?
Não falou, eu acho que não falou.
Então tá, a Jasmine Godoy, eu acho que fala Jasmine, eu não tenho certeza, porque ela é holandesa brasileira. Holandesa mineira. ela é, acho que de Montes Claros, ela é filha de um instrumentista e ela lançou por agora o álbum que é. Deixa eu pegar as informações para não falar besteira. Show Me the Way. O álbum chama Show Me the Way. E é uma coisa mais cabeça, assim, mais psicodélica. Meio jazz, meio pop, meio indie, aquelas coisas, sabe? Meio folk também. Mas é muito, muito bom o álbum, eu achei muito legal. Tem um clipe que é de Honestly, que é muito legal também. É super bem trabalhado visualmente, de som. E me deixou curiosa, assim, eu não sabia que tinha uma holandesa de Roterdã aqui de BH fazendo música. Então, achei muito massa, acho que vai.
A dica.
A dica.
Certo.
Show me the way to the water, the way through my mother, the way.
Da Holanda, eu continuo. Da Holanda brasileira, mineira, eu continuo no Brasil para recomendar mais uma vez a Luísa Lian. Nossa.
Boa.
Nossa favorita do momento.
Eu vou recomendar toda semana até sair o álbum. Aí quando sair o álbum, toda... eu vou recomendar o álbum.
Eu vou single a single, porque ela lançou Desabriga, e que é a canção de amor, assim, né? Então é meio sobre. E é um mantra, assim, uma letra super curtinha, mas que brinca com essa. Com esses múltiplos sentidos de desabriga, né? Desabriga.
É, enfim.
É esse charme do poema. E sonoramente é absurdo, assim. É um disco que tá indo pra um caminho muito legal, assim. É tipo um samba meio eletrônico, carregadíssimo, assim. Tá muito legal mesmo, assim. Não, como diria o Luciano do Vale pro Zico, me faltam palavras pra descrever. Esse som. Vou pensar mais sobre ele. Outro disco que eu quero recomendar é o da Ava Rocha, que eu ainda não consegui focar, mas eu já ouvi boa parte. Tudo que eu ouvi eu gostei, eu gosto muito dela. Eu gostei muito do texto que ela escreveu. Eu sempre defendo muito qualquer artista que, quando lança um disco, me faz um texto, assim, sabe?
Ai, viajando. Eu adoro, né? Adoro.
Ah, porque isso aqui é o sentimento.
Minha vida pensou.
Exato, assim, porque eu acho que ajuda a traduzir. É muito legal, o mistério. Tipo, eu não acho que a pessoa tem que falar o que significa, mas falar o que pelo menos ela... Isso que você falou mesmo, Dora, o que passou pela sua cabeça produzindo isso? Tipo, qual era uma intenção mínima? Depois a gente vê o que acontece. E aí ela fala uma coisa que, tipo, que eu até anotei aqui, que tá no top 50 dessa semana, que é assim: há rios embaixo do asfalto, assim como sangue sobre a pele, e nós sobre a lua absurda, sobre o sol gigante e tudo que nos resta. Dois pontos: viver a poesia sem nenhuma explicação. Então, não é uma explicação você falar que tem que viver a poesia sem nenhuma explicação, é muito lindo. E me deu a frequência certa para curtir o disco. E essa música Disfarce é bem legal, porque ainda falando de relacionamento, é tipo aquela máscara que cai depois, assim, aquele jogo de cena que tem às vezes no relacionamento. Então esse Disfarce, ela tá falando um pouco disso, né? Tipo, que no fim das contas a gente só nos livra de nós mesmos, né? O inescapável problema de ser você mesmo. E é isso aí. Treta. Mais divertido que isso, né? É. Eu vi um meme, você falou que prefere gorilas do que Blur. Eu vi um meme que é bem essa vibe, que tipo, que é assim, um cara no TikTok falando assim, ele colocou aquela música Dirty Harry, acho.
Uhum.
Acho que é. Aí ele, nossa, Damon Albarn fez essa música sobre a guerra no Iraque. E eu. Aí, tipo, ele dançando, sabe? Então, tipo, uma música sobre... E ele dançando muito aloprado, assim, ele fala, ah, é? Tem música que é isso, o tema é muito sério, mas é pra... Tem um ritmo pra dançar alopradamente.
Meu Deus, a música é boa de ouvir, assim, de curtir, de dançar.
Não tem graça nenhuma eu contando, mas se você vê o passo que ele faz, é genial, assim. É.
Muito
agora, Bertazzi, puxa essa trilha. Isso, aquele beijo que vai subindo, entregando, que estamos chegando ao fim de mais um podcast. Sigam o Lúcio Ribeiro nas redes sociais dele. O Lúcio não compareceu hoje, mas siga lá o Lúcio Ribeiro em todas as redes sociais. Na Popload, né? É isso aí. E a minha amiga Dora Guerra, você encontra onde, Dora?
@ agora do erra e semibreve.com.br.
E essa semana vai ter semibreve?
Essa semana não teve semibreve. Semana que vem, com certeza.
Aí. Te encheram o saco nas redes sociais?
Ah, até que não. As pessoas me apoiam. Eu me cobro muito mais da frequência das pessoas.
E tipo, você falou assim, ah, será que alguém me lê? Lê sim, eu leio. Então,
muito
obrigada.
Com isso, né? Para com... E os telefonemas, Vinícius, onde estão? Qual é?
O telefonemas você encontra também em todas as redes sociais, ali no TikTok, no Instagram, no Twitter, no Blue Sky. Quem usa? E o Threads, que ninguém lembra mais, hein? Ei, beleza, hein?
Bro, porque o Elon Musk...
Uma semana. Bom. Aliás, o Elon Musk foi muito bem, porque o Twitter tá numa fase... Ó, que fase que tá o Twitter, hein? Só polêmica, coisa maravilhosa. Parece 2006.
Ainda bem.
É isso, né? Você me encontra nesses locais, telefonemas, tem o podcast que você encontra aqui onde você tá ouvindo esse podcast. É só digitar na sua barra de procura telefonemas. Essa semana, provavelmente, eu não sei o que tá no ar. Ainda tá o episódio da Letrux, que eu recomendo. Tá bom. E vai sair mais coisa aí, tá? Tem muita coisa boa vindo aí, coisas que estão gravadas e que se eu tiver um tempo, eu editarei e colocarei no ar. Então, esperem. Mas artistas brasileiros geniais, hein? Vem aí. Dora, obrigado.
Um beijo.
Por mais um episódio. Agradecer a todos os nossos fãs que estão nos ouvindo. Até todos semana que vem.
Até a próxima, semana que vem.
Até então. Beijo, gente.
Beijos.